no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Pastoral da Criança, cidadania, vida, paz e esperança.
Olá, amigo ouvinte, onde você estiver, sinta-se abraçado pela família Pastoral da Criança.
Hoje nós vamos conversar sobre crianças ou bebês com diferença no funcionamento de seu organismo. E a gente sabe que muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a esse tema.
Por isso, fique sintonizado aqui com a gente. Nós voltamos já já.
A Pastoral da Criança é só gente cheia de fé. Se você está duvidando, venha ver como é que é. Se a criança é desnutrida, venha correndo pra cá, que a Pastoral da Criança está pronta pra te ajudar. Ah,
geralmente, quando uma mulher descobre que está grávida, é difícil não ficar imaginando como será o bebê e o que ele vai fazer quando crescer. E assim a família vai fazendo mil planos para esse bebê.
Mas e quando o bebê nasce e se percebe que ele é uma criança com necessidades especiais? Um bebê que nasce com alguma diferença no funcionamento do seu organismo, digamos assim, o que fazer?
Pois é, para responder isso para a gente, nós vamos conversar com a Sueli Camargo Rieda, pedagoga e diretora da Escola de Educação Especial Vivian Marçal, em Curitiba, Estado do Paraná. A Sueli é também especialista em deficiência motora. Sueli, seja bem-vinda ao Viva a Vida.
Muito obrigada.
Sueli, os pais sempre ficam esperando um bebê perfeito. O que fazer quando nasce um bebê com alguma diferença no funcionamento do seu organismo? O que essa mãe deve fazer?
Quando essa mãe é alertada pela equipe médica, que no momento do neonatal observou que teve algum grau de risco, e essa equipe tem uma maturidade de passar para a família que houve um apgar baixo, que houve um sofrimento fetal, que teve alguns transtornos de cordão umbilical enrolado ao pescoço, ou que passou da hora de nascer e ela já nasceu bastante roxinha, essa família já pode ser alertada desde os primeiros dias de procurar o recurso, para que ela possa ter um equilíbrio e uma conscientização de que esse bebê precisa de uma atenção especial.
A primeira atitude é a aceitação, é isso mesmo, Sueli?
Correto. Primeiro, a aceitação. Só que essa aceitação, ela não é tão fácil e ela vai passar por fases. Fases de luto, de rejeição, depois de conscientização até a aceitação.
Sueli, como é que os pais devem agir com essa criança?
Tem que buscar recursos profissionais. O que a gente tem vivenciado é que geralmente elas não conseguem, não adquirem essa informação na hora do parto, que teve alguma irregularidade. E é só no período do desenvolvimento desta criança que ela começa a fazer comparações. A criança não consegue sustentar a cabeça, aí ela começa a ficar preocupada, daí chega a fase da criança estar sentada, ela não senta, ela não engatinha, e muitas vezes vai buscar o recurso muito tarde, próximo a um ano de idade. E já passou um período bastante grande e rico a ser trabalhado.
Pastoral da Criança, amor e vida em abundância.
E agora, aumente o volume do seu rádio, porque nós vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje.
Eu gostei muito da conversa que a gente teve com o doutor do posto de saúde.
Pois eu também. É isso aí que o pessoal vai ficar falando, vai. Principalmente os parentes e o pessoal do bairro. Mas o importante é a gente ver o quanto o nosso bebê pode se desenvolver e a gente não ficar em casa chorando e se culpando porque ele nasceu assim.
No que depender de mim, eu vou atrás de tudo que tiver para melhorar a vida dele.
Pois é. Ah, e o doutor falou também que tem alguns brinquedos e exercícios que ajudam ele a se movimentar melhor. Depois, quando ele crescer mais, vai para a escola. E assim nós vamos levando.
É isso aí, meu bem. Nós temos que parar de lamentar e ter esperança.
É isso aí.
Sueli, quando vocês observam uma criança, vocês observam essa criança como um todo, não é isso?
A deficiência não se restringe somente à deficiência neuromotora, à deficiência física. Ela tem outras consequências. Pode ser uma doença adquirida no pré-natal da toxoplasmose, que é transmitida pelo gato, pelo passarinho. E ela pode adquirir essa toxoplasmose e ter um filho cego. Pode ter a doença que hoje já está sendo controlada, que é a rubéola, que também ocasiona as deficiências. Doenças transmissíveis sexualmente, a sífilis e outras até mais graves que a saúde tem ultimamente combatido bastante. Então, a criança pode sim adquirir uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, ela pode ter um transtorno global de comportamento. São algumas doenças que podem ser evitadas, mas algumas a gente não consegue controlar ainda.
Muitos de nossos ouvintes têm dúvidas de como é feita a formação dessa criança. Você poderia explicar para a gente, Sueli?
Quando essa criança já tem um diagnóstico bem precoce e essa criança começa a ser estimulada, ela pode ter um convívio social melhorado. Então, para que isso aconteça, essa criança precisa receber um programa de estimulação precoce com acompanhamento do médico neurologista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, musicoterapeuta, para que possa trabalhar toda a parte de movimentação, emoção, música, para que eles possam desenvolver melhor.
E que atividades, Sueli, vocês desenvolvem com elas?
Quando a criança tem uma dificuldade motora, vamos supor, ela não tem uma funcionalidade de mão, então nós precisamos buscar os canais livres. Então, se ela enxerga bem, se ela ouve bem, então essa estimulação tem que ser por essas vias, audiovisuais, estímulos que motivem essa criança, que detenha a atenção. O que não se pode é trabalhar a deficiência. Não é porque ela não tem membros superiores funcionais que vamos omitir todo um trabalho pedagógico para desenvolver esse cognitivo, esse emocional e o social.
Os resultados, às vezes, eles são lentos e precisa ter muita paciência, não é mesmo, Sueli?
Nós temos sim que ter a paciência, mas nós temos que acreditar todos os dias nessa pessoa. O tempo pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser que venha até depois dos 12 anos, mas nós temos experiência de aluno que se alfabetizou aos 15, 16 anos e que estão alfabetizando hoje com 20, 20 e poucos anos.
Programa Viva a Vida, sempre junto com você.
E o Viva a Vida continua conversando com a Sueli Camargo Rieda sobre as diferenças de funcionamento do organismo. Sueli, qual é o papel da família com essa criança?
Essa família tem que ser parceira, ela tem que acreditar nas propostas da escola, nas propostas terapêuticas, em tudo que foi traçado num plano de terapia. É usar as atividades funcionais do dia a dia para que possa reforçar essa terapia, reforçar esse ensino pedagógico, sem criar nenhum recurso mirabolante nem caro. Só com as coisas que tem no dia a dia, já está complementando todo esse trabalho, esse tratamento com a pessoa com a deficiência neuromotora.
Todos os membros da família precisam se comprometer com o desenvolvimento dessa criança, certo, Sueli?
É bastante difícil, né? A gente encontra muitas famílias muito bem estruturadas, que muitas vezes o trabalho é compartilhado com todos, mas também encontramos famílias que essa missão, essa tarefa fica exclusivamente para a mãe. Então, a sociedade tem que ver isso. A comunidade tem que estar atenta. E nós vemos hoje que o aluno que tem a deficiência, o único lugar dele hoje que ele tem garantido ainda são instituições que trabalham com educação, que são as escolas.
Sueli, eu vejo que em muitos lugares, essas crianças ainda são vistas com muita piedade, pena.
Por falta de conhecimento. Hoje, nós temos visto, no dia a dia, muitas pessoas com deficiência convivendo normalmente, no dia a dia, num shopping, na rua, na escola, num clube, na unidade de saúde, em qualquer área a gente encontra pessoas com deficiência. E nós temos visto que a piedade ainda hoje que existe, esse zelo, porque ah, se vou pegar vai machucar, não sei nem como me dirigir com a pessoa que tem deficiência, ainda encontramos essa dificuldade, mas pela falta de conhecimento.
Em alguns casos, essas diferenças podem ser prevenidas com um bom pré-natal, não é mesmo, Sueli?
É um período muito rico, muito importante, porque é trabalhando nesse período de prevenção, nesse período gestacional de acompanhamento do pré-natal, que nós vamos conseguir desenvolver uma prevenção e evitar esse número de deficiência que a gente tem percebido que tem aumentado.
Muito obrigada, Sueli, pela sua colaboração e até uma outra oportunidade.
Viva a vida!
É sempre um prazer termos em nosso programa Viva a Vida a irmã Vera Lúcia Altoé, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Queridos ouvintes, sempre falamos da importância da acolhida, do amor incondicional e para as famílias sempre lembro. Devemos criar, aceitar e amar o filho que temos e não o que queremos ou idealizamos como projeto. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Com certeza, Deus estará sempre ao seu lado. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Nós somos a Pastoral da Criança. Criança sem fome, criança sorrindo. Nós somos a Pastoral da Criança. Criança sem fome, criança sorrindo.
Vamos conversar agora com a Maria Gorete Krieger, coordenadora estadual da Pastoral da Criança de Rondônia. Maria Gorete, como vocês orientam as famílias que têm crianças com alguma diferença de funcionamento em seu organismo?
A nossa orientação é para que essa criança seja acolhida, amada e seja tratada com carinho e amor, como todas as crianças devem ser tratadas.
Pastoral da Criança.
E agora, com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção! Você pode perceber quando uma criança apresenta um desenvolvimento saudável. Por exemplo, quando alguém da família sorri para o bebê de 2 a 3 meses, ele deve responder com outro sorriso. E se alguém movimenta devagar o rosto na frente dele, ele deve seguir esse movimento.
Se o seu bebê tem de 4 a 6 meses, procure observar se quando alguém faz barulho atrás dele, ele vira a cabeça à procura do barulho.
Se você notar que a criança apresenta um desenvolvimento muito diferente de outras crianças da mesma idade na sua comunidade, procure um médico o quanto antes.
Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
E agora, como em todos os programas Viva a Vida, nós temos aqui a presença do Padre Ângelo Carlesso.
Amigos e amigas do Viva a Vida, nas nossas comunidades, todo mundo conhece crianças que nós costumamos dizer com muito carinho, especiais. E é fundamental que a gente saiba acolher essas crianças, buscar os serviços médicos, procurar integrar essa criança na comunidade para que através dos serviços sociais essa criança se desenvolva e amadureça como pessoa. Não somos todos iguais, porém somos todos pessoas amados e queridos por Deus, que é o Deus da vida.
Crianças, as meninas e os meninos, vinde a mim os pequeninos, vou-lhes dar agora e sempre o meu reino de presente.
Olha, gente, o nosso programa infelizmente está chegando ao fim. Nós agradecemos carinhosamente a todos que nos acompanharam até aqui e fazemos o convite para que estejam conosco no próximo Viva a Vida.
Contamos com você. Até lá.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.